as buscas, né, pelos policiais não pararam. E ele é encontrado no município de Simões Filho. A gente tem, inclusive, fotos da onde ele foi encontrado. Aliás, parabenizar toda a equipe da Polícia Civil, da Polícia Militar da Bahia. E especialmente a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Feira de Santana, a Deane de Feira de Santana, sob o comando da delegada, doutora Lorena Almeida, que, inclusive, vai estar aqui com a gente hoje. A entrevista, ela direto de Feira de Santana. A gente vai falar sobre esse caso. Contextualizar os ouvintes. Eu sei que na maioria... meus ouvintes aqui da Itapuã são homens. E a gente precisa deixar claro, porque a sensação que eu tenho é que o crime não está posto como deveria ser. Ele não está bem colocado. Os homens precisam entender o que é satisfazer o seu desejo enquanto não é criminoso. E o outro lado, o que se configura crime, estabelecido no Código Penal. Importunação sexual, por exemplo, desde 2018, já é crime. E o que é importunação sexual? O que é que você pode e o que você não pode fazer? Aonde você não pode fazer? Então, a gente tem uma série de questões, né, que se desdobraram a partir desse crime que aconteceu em Feira de Santana. E aí vem um monte de gente falar que fez, que tem que fazer, que aconteceu, pena de morte, e não olha pro próprio umbigo. Porque é o primeiro que entra no ônibus lotado e fica se roçando com a mulher da frente. É o primeiro, numa fila cheia, que vai e passa a mão boba, sem querer. Porque se a mulher lhe pega pelo braço, é corajosa, destemida, faz a acusação e vai até o fim com a denúncia, você é considerado criminoso, porque importunação sexual é crime. Não se pode mais passar batido situações que antes eram levadas como ok, como normais. Faz parte da rotina do homem. O macho alfa, que tem todos os desejos ali, à flor da pele. Então, o que mate seu desejo dentro da cadeia? Saiba o que é desejo, saiba o que é crime, o que é respeito, acima de tudo. Independente. 6:08, a gente já tem a entrevistada com a gente, a delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a Deane de Feira de Santana, a doutora Lorena Almeida. Aliás, parabenizar mais uma vez o seu trabalho. A gente acompanhou todas as coletivas, né? O empenho da Polícia Militar, da Polícia Civil da Bahia em relação a esse caso. E exaltar a importância do seu trabalho, doutora Lorena, verdadeiramente. Assim, a sua voz, o seu trabalho, o seu respeito, a sua forma de comunicar. Porque é isso, a gente sabe que o juridiquês, às vezes, dificulta, né, o entendimento da população. E é por isso que, às vezes, aqui, sendo comunicadora e acabando sendo, assim, porta-voz da população, eu tento trazer para uma linguagem mais acessível. Porque aí não tem desculpa para entender o que é crime e o que não. Mas isso é crime? Mas ele não estava só fazendo tal coisa? Para que tudo isso? Creia, ouvi e li comentários desse tipo. Então, assim, é importante que a gente deixe muito claro, né? Dar as boas-vindas e boa noite à doutora Lorena Almeida, que já está aqui com a gente. Vamos falar desse crime, né? As atualizações. Ele seria estudante de educação física, identificado como Pedro Henrique Salles. E aí eu queria já começar com a doutora Lorena, contextualizando os ouvintes do que aconteceu e a captura desse suspeito de importunação sexual aí no município de Feira de Santana. Doutora Lorena, muito bem-vinda.
Olá, boa noite a todos os ouvintes. Nós tivemos a informação, até longe da informação, de que esse indivíduo passou por audiência de custódia e a prisão dele foi mantida pelo Poder Judiciário. Então, a novidade que a gente tem de agora é essa.
Doutora Lorena, tem algumas questões nesse crime que a gente fica se perguntando, né? A mulher, a vítima, se filmou. Óbvio que não foi só uma coincidência, mas, no final de tudo, que importante foi se filmar. Uma simples atitude, que era filmar o treino, e depois se tornou ali a prova do crime. Porque, como a gente acompanhou suas coletivas, ele teria virado as câmeras da própria academia. Então, o sistema de câmeras não funcionaria para provar qualquer coisa. Não foi mais ou menos assim? E essa vítima é quem consegue a prova dessa importunação sexual.
Exatamente. As nossas investigações demonstraram que esse indivíduo, ele efetivamente praticou o crime. Então, ele vira as câmeras para a parede, as câmeras internas da academia, e no mesmo momento que ele estava virando essas câmeras internas para a parede, a vítima estava ligando a câmera traseira do celular dela para filmar o próprio treino. Então, só foi percebido esse fato porque a vítima ligou o celular dela e ele não percebeu. Porque ele arquitetou o crime, tomando todo esse cuidado de esconder as câmeras internas.
Vocês então veem tudo através das filmagens da própria vítima. Como é que o trabalho da polícia foi feito para capturar esse criminoso, né? Ele fica ali foragido dentro de 4 ou 5 dias. Como é que foi a busca da Polícia Civil da Bahia em relação a ele, que foi encontrado já no município de Simões Filho?
Nós recebemos informações através da atividade investigativa de que ele havia fugido para o município de Simões Filho logo no dia seguinte ao crime. Então, o crime aconteceu no domingo e na segunda ele fugiu. Mas nós passamos a desenvolver as atividades de inteligência para obter a localização exata dele. Porque com o mandado em mãos, a gente diligenciou para cumprir o mandado no endereço exato. E quando a gente obteve essa localização na sexta-feira à tarde, imediatamente nós diligenciamos até o local e demos cumprimento ao mandado. Tudo isso através da atividade de inteligência da Polícia Civil, de cruzamento de dados, de investigação qualificada.
Doutora Lorena, esse indivíduo já tem algum histórico? Ele já foi denunciado? Já tem outras vítimas que falam sobre casos semelhantes a essa importunação sexual que teria acontecido dentro da academia? Aliás, a própria vítima comentou se já teria notado um comportamento estranho desse vizinho, porque era um vizinho, né? Morava nesse mesmo condomínio, era morador desse condomínio.
Não há nenhum registro oficial da prática de outros crimes por parte desse indivíduo. O que a gente tem são informações que ainda foram confirmadas, mas serão apuradas.
Quando esse indivíduo é preso no município de Simões Filho, há algum indício de ajuda? Tem alguma outra pessoa nesse mesmo lugar que ele foi capturado em Simões Filho? A gente tem até as fotos de onde ele foi preso. Aliás, é tudo muito estranho, né? Um colchão no chão, aí tem um resto de refrigerante, parecendo quase que um cárcere privado. Henrique, doutora Lorena ainda tá com a gente? Ao vivo? Mas tem algum suspeito junto a ela, ou junto a ele, perdão, doutora?
Nós temos a informação, sim, de que familiares prestaram auxílio, tanto no momento da fuga dele, daqui de Feira, levando ele até o município de Simões Filho para permanecer escondido neste imóvel, que era um imóvel abandonado. Havia ali uma obra inacabada, então não era uma obra que estava em andamento, não havia trabalhadores, pedreiros, outros funcionários circulando pela obra. A obra estava de fato paralisada, com até um matagal já denso em seu entorno. Não havia portão, não havia uma estrutura residencial, mas foi montada para ele uma estrutura. Então levaram colchão, levaram cobertor, alimentação estava sendo levada, havia também pertences pessoais, roupas dele que foram levadas em uma mochila. Então, de fato, há esses indícios de que familiares estavam mantendo este indivíduo nesse local para se ocultar da aplicação da lei penal.
Doutora, a gente viu também ao longo das investigações que a mãe teria entrado em contato com alguns veículos, depois ela desmentiu essa informação. Como é que tá a mãe, enfim, os pais, esses familiares do criminoso? Ele foi identificado como Pedro Henrique Salles. Ela foi ouvida também? Algum familiar já foi ouvido? Como é que está sendo a investigação em relação a isso?
Sim, nós já ouvimos alguns familiares. A mãe, de fato, há essas informações de que houve esse contato tanto com repórteres, com veículos de imprensa, quanto com outras pessoas que estavam divulgando o caso ou, de certa forma, ligadas ao caso e foram contactadas pela mãe dele. Também podem ser apurados essas supostas ameaças, mas a todo momento a família negava saber a localização dele. Então diziam que não sabiam onde ele estava, muito embora nós estivéssemos a todo tempo, nós da Polícia Civil, afirmando que nós sabíamos que a família sabia. Então, por isso que nós orientamos ele a se apresentar, porque era o melhor a se fazer naquele momento. Ele já estava respondendo criminalmente pelo fato, e não se apresentar só piora a situação dele. Então, nós tentamos evitar isso, solicitamos que a família apresentasse, mas não houve essa apresentação voluntária.
Doutora Lorena, a gente está conversando com a doutora Lorena Almeida, da DEAN, delegada da DEAN de Feira de Santana, acompanhando de perto o caso de importunação sexual. Um homem de 24 anos, identificado como Pedro Henrique, que teria se masturbado diante de uma mulher dentro de uma academia. A gente tem fotos dele, a gente vê fotos dele a todo momento, doutora. E há uma preocupação em relação a essa exposição do rosto, né, do criminoso, por conta de um irmão gêmeo. Ele teria um irmão gêmeo que estaria com medo de sair de casa pela semelhança com esse irmão que teria cometido a importunação sexual. Como é que está sendo tratar esse caso com tanta particularidade, né? Porque, depois de tudo, ainda ter um irmão gêmeo, uma pessoa exatamente igual, muito parecida com o cara que está aí com o rosto estampado por todos os jornais diariamente. Você me ouve? Me ouve? Não tá ouvindo, não. Me ouve, doutora? Me ouve, doutora? A gente tá tendo um probleminha técnico, mas eu fico ainda com essa questão, né? Porque o Pedro Henrique Salles tem um irmão gêmeo. Esse irmão gêmeo estaria com medo de sair de casa, saiu do trabalho, inclusive, né? Teme por sua vida, porque todos moram ali no município de Feira de Santana, mas o rosto, a face desse criminoso, do Pedro Henrique, do seu irmão, que cometeu o crime de importunação sexual, tá em todos os jornais diariamente. Esse irmão gêmeo, que tem, ou, enfim, inteiramente igual, suas semelhanças, teme por sua vida, e como é que está sendo o trabalho da Polícia Civil em relação à proteção desse irmão? Como é que vocês orientam? O que é que está sendo feito em relação a isso? A preocupação desse irmão, né, doutora, de sair de casa, de sofrer um linchamento? Porque, como eu disse, a foto do Pedro Henrique Salles estampada em todos os jornais, diariamente, quase que o tempo todo, porque foi um crime que chocou.
Perfeito. De fato, esse indivíduo, ele tem um irmão gêmeo. Não é com aparência idêntica, não são idênticos, mas é irmão gêmeo. O que a gente sempre fala é que a responsabilização criminal, ela é individual. Isso quer dizer que a pena não passa na pessoa do condenado. O que ele fez, só ele pode responder. Claro que outras pessoas podem responder ou prestar auxílio para fuga e para ocultação. Mas o irmão gêmeo dele não pode responder pelo que ele fez. Então, o que a gente espera é que ele retorne à vida normal dele.
Doutora, só para a gente finalizar, a partir desse caso, tiveram outros aqui na Bahia, em Salvador, inclusive, de homens importunando sexualmente mulheres dentro de um metrô, dentro de um ônibus, dentro de uma piscina, o mais recente que saiu hoje, em um condomínio de luxo aqui em Salvador. Dentro de uma piscina, um homem teria cometido crime de importunação sexual. A senhora vê uma certa recorrência nesse tipo de crime? E por que a senhora acha que esse especial de Feira de Santana teria chocado tanto? Esse rapaz que se masturbou dentro da academia e ficou foragido aí por 4, 5 dias e agora está preso.
É, existe realmente um grande número de registros de crimes de importunação sexual. E esse caso chamou muita atenção porque a vítima, sem querer, conseguiu filmar a ação completa. E o que acontece na maior parte dos crimes de importunação sexual é que não há qualquer prova. Na maioria das vezes, a gente tem a palavra da vítima, mas não há a demonstração cabal como aconteceu nesse caso. Então, soma-se o fato de ter sido registrada, a ação ter sido registrada por completo, é visto o rosto do indivíduo, é visto o fato que ele está praticando. A gente tem aí o fato de ser um ambiente, em tese, seguro, porque é a academia de um condomínio, um ambiente fechado, um ambiente controlado, no qual só frequentam pessoas conhecidas, porque são vizinhos. A situação aconteceu também em plena luz do dia, em uma manhã de domingo, um local cheio de vidros, de janelas, inclusive com câmeras, e para impossibilitar que se coloque qualquer justificativa em relação à postura da vítima. A gente vê que nesse caso a vítima não tem absolutamente nenhuma ação que pudesse motivar a próxima vítima. Ela estava ali fazendo o tempo dela, sem se dirigir a ele, completamente coberta, completamente vestida, porque sabe que muitas pessoas tentam descredibilizar. E nesse caso não restava qualquer argumento colocado à conduta criminosa do autor.
Doutora Lorena, vou te liberar. Muito obrigada mais uma vez por falar com a Itapuã FM, jornalismo do Ben News. A gente está acompanhando, temos um repórter aí direto de Feira de Santana. Os repórteres daqui a gente também manda para Feira de Santana. A gente está acompanhando esse caso de perto e outros também. Os microfones sempre abertos da doutora Lorena, da DEAN de Feira de Santana, não só para falar desse caso, como infelizmente outros também que acontecem quase que diariamente contra nós mulheres. Muito obrigada e parabéns mais uma vez pelo trabalho da delegada e da Polícia Civil da Bahia.
Obrigado, excelente noite a todos.
Tá aí, a gente termina inclusive essa entrevista já trazendo uma outra notícia que já está no Ben News, de um homem que é suspeito de ejacular e arremessar líquido contra uma mulher dentro de uma piscina em um condomínio de luxo aqui em Salvador. Uma mulher denunciou ter sido vítima de importunação sexual na tarde de domingo, ontem, dia 26 de julho, enquanto estava na área da piscina de um condomínio em Alphaville, aqui na capital baiana. Em Alphaville. O condomínio do tarado de Feira de Santana, como ele ficou conhecido, porque de tarado a gente minimiza. Ele é criminoso. Quem não chama de bandido? Quem vai pra cadeia não é bandido? Chama de bandido. Por que vai chamar de tarado? E outras palavras aqui que eu não vou utilizar. Outros termos. Pro homem se achar o grande macho alfa que faz e acontece, o cheio de testosterona. É um criminoso bandido que vai pagar pelo que fez. Porque quando a gente chama de tarado e leva na brincadeira, na sacanagem, a gente minimiza o crime que acontece. Dentro de uma piscina, num condomínio de luxo, aqui em Alphaville, em Salvador, segundo relatos de moradores, um material foi lançado de uma janela do prédio e atingiu a vítima que estava tomando sol na piscina de Alphaville. Após a denúncia, a administração do condomínio informou que prestou assistência à moradora, ouviu testemunhas e acionou uma equipe da Polícia Militar. O condomínio afirmou ainda que as imagens do sistema de monitoramento interno serão analisadas para identificar o apartamento de onde partiu o arremesso e localizar o responsável. A administração do condomínio em Alphaville declarou que permanece à disposição das autoridades e que vai colaborar com as investigações. 719-9654-2750, já já temos repórter direto de São Paulo, Carolina Papa. Mas antes, é botar o povo para falar, porque esse programa é do povo, né?
Boa noite, Vitória. Boa noite, Lorena. Tudo travado aqui na paralela, no sentido do Lauro. Depois do viaduto de São Cristóvão, tudo parado.
Boa noite, bancada. É. O Remo botou o vice pra remar. Dois jogos aí. Era pra tomar cinco do Botafogo e ontem tomou dois. Agora é vir Palmeiras e Flamengo e Atlético Paranaense. Rapaz, eu tô achando que esse time vai descer, viu? Bora, Bahia. Antônio Suzaki, lá de Freitas.
Boa noite, Vitória. Boa noite, bancada. Ô, Vitória. Sou torcedor do Vitória. Mas diz que era Remo, pensei que era Noruega. Viu? Uma boa noite, Alex do Comércio. Só pra rir.
B-News agora.
Tá aí, 6h27. Não quero saber de nada. Vitória jogou, foi? Eu não vi, não. O que foi que aconteceu com Vitória? Quero saber não, quieta de Vitória. Vamos falar de outra coisa, tanta coisa acontecendo. Notícias pra gente trazer aqui direto do BNews. Acesse bnews.com.br. Aliás, temos o velório de Léo Lanches, a gente que acompanhou de perto o que aconteceu. Mariana Bamberg, foi sábado ao sepultamento do trabalhador, do pai de família, do esposo, do filho. E um querido pela comunidade de São Cristóvão, que foi morto na noite de quinta-feira. Mariana Bamberg foi ao velório do homem que ficou conhecido como Léo Lanches. Vamos acompanhar a matéria de Mariana.
O velório de Leonardo Gil Lima, o Léo dos Lanches, reuniu neste sábado amigos, familiares e moradores do bairro de São Cristóvão, aqui no cemitério do Bosque da Paz. A morte dele em uma ação policial na última quinta-feira vem levantando questionamentos sobre a atuação dos policiais envolvidos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e pela Corregedoria Geral da PM, que já afastou os dois policiais envolvidos no caso. A equipe do BNews acompanhou a despedida e relembra agora os principais acontecimentos desde a morte, as etapas da investigação e o posicionamento das autoridades. Assim como nos dias de protesto após a morte de Léo, amigos, familiares e vizinhos tomaram as ruas no caminho até o cemitério do Bosque da Paz, com camisas, cartazes e caixas de som, emanando palavras em homenagem ao comerciante. Mas desta vez...
Guto Alves, logo hoje, hein, meu presidente, que você acompanha aí desde a hora da Ave Maria até agora.
Desligou, foi tudo agora.
Caiu, foi tudo, graças a Deus. Hoje é segunda-feira, dia de Exu. É ele quem rege nossa comunicação. Tá tudo certo, vambora. 6h29 e os ouvintes participando, porque o pau tá quebrando em Salvador, Bahia, Brasil. Aliás, a Avenida Luiziana Filho, nesse exato momento, toda travada. Faz parte do horário de pico e você agradeça porque tem o BNews agora pra você, pra te fazer companhia. Então, relaxe, sem estresse no carnaval, no trânsito de Salvador. Bora botar o povo, Everton Bruno, me ajude aí com os ouvintes.
Boa noite, Vitória, boa noite essa galera massa aí do BNews, do Itapuã FM, aqui é Vaúba, motorista de APP, Vitória. Logo, venho logo aqui, logo de primeira aqui falar com você, pra você ver aí, Vitória, com quem é o chefão do Detran aí, o diretor do Detran, pelo amor de Deus, porque não basta a Transalvador, agora é os agentes do Detran que estão nos perseguindo. Meu carro deu uma pane no sábado, Vitória, 2h30 PM, ali na Boca do Rio, do lado daqueles trelezinhos que tem naquela praça. Então eu liguei o alerta e fiquei esperando, e aí fui ligar pro meu mecânico, porque meu carro é novo, aí deu essa pane e não quis funcionar, então não sei qual foi o caso, ia tomar, também não pode botar no tombo. Aí a Transalvador, beleza, passou, vi meu carro com a seta ligada, o alerta ligado, passou. Pensar que não, veio um carro do Detran, com um agente do Detran, o cara parou quase do meu lado, Vitória, e aí pegou, balançou a cabeça, como diz assim, eu vou multar seu carro que está errado, não me procurou saber de nada se meu carro estava bom, se meu carro estava ruim. entendeu? E aí olhou pra minha cara assim, como se estivesse me frustrando, balançou a cabeça e dizendo que ia multar meu carro, não sei nem se ele multou. Eu gostaria que você soubesse aí dos órgãos, vocês podem fazer isso, multar sem procurar saber se o carro tem alguma coisa, não tá, o que foi que aconteceu, porque, entendeu? Veio a diretora pra mim aí, só vocês mesmos aí pra nos ajudar. Valeu, tenha uma boa noite. Aqui é Val Uber, motor GPP.
Valeu, Val. A gente tá até pra marcar entrevista com o superintendente do Detran. Superintendente ou
já
presidente?
Estamos em contato, presidente do Detran.
Porque eles não gostam que troque essa hierarquia. É, presidente.
Superintendente do Detran Salvador, verdade.
6:31. Posso te contar uma coisa? Eu não sabia que existia uma clínica aqui em Salvador. A Clidal Mais é especializada em neurodesenvolvimento infantil. E quando eu digo especializada, eu digo de verdade. Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e neuropediatria. Tudo integrado com uma equipe que faz reuniões específicas sobre cada criança. Isso não é padrão, é diferencial. Está em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e Feira de Santana. Arroba Clidal Mais no Instagram. WhatsApp 719-8779-5050. Vamos para um rápido comercial e a gente volta já.
Cada criança tem o seu tempo. Cada família, a sua história. Na Clidal Mais, a gente acredita que o cuidado começa pelo olhar. Um olhar que enxerga além do diagnóstico e vê o potencial de cada criança. Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e muito mais. Tudo num espaço feito para acolher a sua família. Em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e Feira de Santana. Siga a gente no Instagram, arroba Clidal Mais, ou chame no WhatsApp 719-8779-5050. Clidal Mais. Neurodesenvolvimento e reabilitação infantil.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
News agora.
Voltando, 6:33 em Salvador. Você participa pelo 719-9654-2750. A gente consegue colocar agora o Jajá Carolina Papa, direto de São Paulo. A matéria, então, do sepultamento de Léo Lanches, que ficou conhecido como Léo Lanches em São Cristóvão e foi morto na última quinta-feira. Essa matéria de Mariana Bamberg, repórter do Ben News, e que acompanhou de perto o sepultamento, esse momento muito difícil e triste para os familiares, amigos e toda a comunidade de São Cristóvão. Vamos ver.
O velório de Leonardo Gil Lima, o Léo dos Lanches, reuniu neste sábado amigos, familiares e moradores do bairro de São Cristóvão, aqui no cemitério do Bosque da Paz. A morte dele em uma ação policial na última quinta-feira vem levantando questionamentos sobre a atuação dos policiais envolvidos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e pela Corregedoria Geral da PM, que já afastou os dois policiais envolvidos no caso. A equipe do BNews acompanhou a despedida e relembra agora os principais acontecimentos desde a morte, as etapas da investigação, o posicionamento das autoridades. Assim como nos dias de protesto após a morte de Léo, amigos, familiares e vizinhos tomaram as ruas no caminho até o cemitério do Bosque da Paz, com camisas, cartazes e caixas de som, emanando palavras em homenagem.
Boa noite, duas mulheres maravilhosas que faz a nossa noite ficar melhor. Vivi e Lore, passando para agradecer a feijoada da Fará. Vivi, muito obrigado. Lore, você também. Vivi, me diga uma coisa, foi o que aconteceu mesmo aí com Vitória? Eu tô com a canoa lá para vender, viu? Que o remo você já tem. E muito obrigado, viu? Uma boa noite, que Deus abençoe a noite de todos nós, fica com Deus, estou na melhor, na Ben News.
Boa noite, bancada News, boa noite, doutora Alves, falando isso aqui de Lauro de Freitas. A sensação, doutora, a sensação mesmo é de impunidade. Os caras sabem, bandidos, estripadores, aliciadores, que não dá em nada, né? Nós tivemos aí recentemente aí o caso do cara que ejaculou, o outro que fez as... Eu tô até vergonha, tenho 46 anos de falar. Se masturbando em frente a mulher numa academia de um condomínio, né? E a sensação que eu tenho aí de tudo que acontece, sabe que não dá em nada. Porque a nossa justiça, ou as nossas leis, o juiz, ele cumpre a lei. E a nossa lei, infelizmente, ela é frágil. Os caras desses chegam na delegacia, já tem 2, 3 advogados. Muitas vezes são pessoas influentes, outras vezes são pessoas que vêm um diagnóstico, que sofre de síndrome. Nós vivemos numa sociedade tão doente que a doença hoje, ela é... Como é que é a palavra que eu devo usar aqui? A palavra é... Ela é usada como justificativa para cometer atos. E muitos ouvintes falam, daqui a pouco vai dizer que ele tem isso e aquilo. Então, tá tudo errado. Tá tudo errado. Nós erramos, não erramos agora não. De 20, 30 anos atrás aí, estamos pagando o preço. Mas valeu. Um abraço aí, Anderson Lauro Feita, indignado com essa sensação de inseguranças para as mulheres, crianças, idosos, infelizmente.
Meu amigo, você sabe que eu, como mulher, e que, enfim, todos os dias a gente vê, né, no noticiário, notícias de agressões, de importunação sexual, crimes sexuais contra mulheres, feminicídios também. Eu tenho cada vez mais medo de sair de casa, de me relacionar. Quando eu digo me relacionar, não é amorosamente, não. É de ter um amigo, de conversar com uma pessoa, de entrar no Uber, no 99, num táxi, de entrar no elevador, de andar numa rua. Você fica completamente... Veja, você é homem, você nunca vai entender o que é que eu tô sentindo quando eu digo isso. Mas você fica completamente amedrontada do que pode acontecer com você. Porque é o que a gente tá vendo diariamente. Porque é diário. Se você entrar no BNews todos os dias e pesquisar notícias envolvendo agressão, feminicídio, crime sexual contra mulheres, você vai encontrar. E aqui na Bahia. Aqui em Salvador, tem essa minha matéria, a gente não tá conseguindo chamar a matéria hoje, mas amanhã a gente vai colocar ela novamente, uma matéria que eu mesma produzi sobre casos de importunação sexual. 3 eram aqui na capital baiana. Era pra falar dos casos na Bahia, mas eu falava de forma focada aqui em Salvador. De forma coincidente. Porque eu fui pesquisar e os casos mais recentes eram aqui em Salvador, na capital baiana. Dentro do ônibus, dentro do metrô. Teve o de Feira de Santana. Agora esse em Alphaville. Acontece o tempo todo. Como é que você vai dizer? Se você tem uma filha, se você tem uma sobrinha, se você tem uma irmã. Vá sozinha. Vá que tá de boa. Vá que é tranquilo. Você não vai dizer, vai. Ou você não acompanha os noticiários. E ao mesmo tempo, você quer empoderar essa mulher. Eu sou essa mulher. Eu quero me sentir empoderada de dar uma corrida, dar um andado, uma caminhada na orla sozinha. Não me sinto segura. De pedir um Uber pra encontrar amigas minhas. De encontrar minha família. Sozinha. Não me sinto segura. Entrar num táxi. As mulheres que vão trabalhar todos os dias, que pegam metrô e ônibus. Buscam várias maneiras, manhas de sentar, de se colocar. Da calça que vai colocar, porque vai pegar o ônibus lotado naquele dia. Não dá, bicho. Isso não é vida. Isso não é vida. 6h39, bora botar o povo pra falar.
Olá, Remo Alves. Meu nome é Luiz Bahia, eu sou motorista de aplicativo aqui em Salvador. Vitória, eu faço alguns questionamentos a respeito de alguns acontecimentos que têm surgido em relação à mulher. Esse pilantra que estava cometendo um ato ilícito atrás de uma mulher e esse outro que ejaculou na piscina. E não sei se você consegue fazer alguma conexão com o momento em que a gente está vivendo. Esses estúpidos, eles estão tendo representatividade. Por isso que casos de violência contra a mulher têm aumentado tanto, porque esses animais, eles estão tendo representatividade política. Sendo bem claro, estão tendo representatividade política. Por isso eles agem do jeito que agem e levantam a bandeira desses canalhas para depois eles se valerem dela. Eu só encontro essa explicação, não existe outra.
Quantas vezes, né, a gente fala disso aqui, o representante na política, quem você coloca lá, tem coisas que eu não concordo, mas tem outras que vai ter que ser ele. Essas coisas que você não concorda, talvez, sejam justamente as que estão legitimando comportamentos como esse. Disseminar o ódio contra mulheres, sabe? Exigir a submissão das mulheres, porque se ela não te der essa submissão, elas merecem ser agredidas. Se elas não vão ficar com você, elas não podem ficar com mais ninguém. E esse discurso de ódio contra mulheres que vai sendo disseminado, vai sendo levado e abrindo uma porteira para que esse tipo de crime seja cometido e fique impune. Volto a dizer, não estamos livres. Mulheres não vivem livres hoje em dia. Mulheres vivem com medo. Vamos botar o povo.
Boa noite, Benils. Boa noite, Vitória Alves. Boa noite, ouvintes. E aí, Vitória, essa lapada que eles tomaram ontem, essa remada, estão remando até hoje, né? O Eduardo tá de cabeção. Bota nesse sorteio aí, por favor. Alex, com o aplicativo.
É, Vitória, boa noite. Eu tô vendo um relato do colega aí, falando que deu problema no carro dele, que ele parou e tal, e veio um agente e começou, né, disse que ia multar ele e tal, beleza. Velho, passa ali agora, no jardim, eu acabei de passar lá, né, no Jardim dos Namorados, em frente ao Jardim dos Namorados, a sinaleira tá apagada no cruzamento, toda apagada, tá uma dificuldade terrível pros carros atravessar, quem vem... Né, quem tá sentido Manuel Dias quer voltar pra Itapuã, vamos supor, pra Costa Azul. Tá apagado, a sinaleira toda apagada, não tem um agente de trânsito, não tem ninguém pra orientar, pra ajudar, entendeu? É sobre isso que a gente fala. É sobre isso, gente. Pra multar é rapidinho, entendeu? Pra multar é ali, ó, tá em cima. Na hora que é pra ajudar, auxiliar, pra benefício da população, não aparece ninguém. Entendeu? Canso de ver isso aí direto na cidade, entendeu? Então a nossa revolta é toda essa.
Tá aí, a gente vai marcar com o Detran, vai entender, teve aqui na última semana o superintendente da Transalvador, choveu críticas e perguntas, enfim, dúvidas ao superintendente Diego Brito da Transalvador, que é normal, e aqui a gente faz o programa aberto ao público, então não tem essa. Na quarta-feira a gente vai entrevistar o comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, Coronel Magalhães, e os microfones também estarão abertos. Porque vocês participam, é óbvio que com respeito, com educação, é o mínimo que a gente espera de vocês. Então, e vamos continuar com os microfones abertos, porque é assim que funciona o nosso BNews Agora, segunda edição. 6h43.
Boa noite, Vitória, tudo bem? Primeiramente aqui, vim parabenizar todos os avós, né? Ontem foi o dia dos avós, parabenizar todos eles, inclusive ao Remo, né? O Remo é o pai do Bahia, e o Bahia é o pai do vice, né? Um beijo no coração de todos.
Boa noite, Vitória. Aqui é Leda Alves da Associação de Itapuã. Aqui em Nova Brasília, Itapuã, na Rua do Cajueiro, terceira travessa, tem uma contenção para ser feita. Que de hoje que vem um bocado de político tira foto. Para mim é enganar o povo, né? Se não fez há anos que está nessa lenga-lenga. Vem aqui, tira foto e diz que já vai fazer até hoje. Veio o pessoal da Sucop, fez grupo, que é Unido Venceremos. Cadê esse Unido Venceremos? Que o povo some, depois aparece que diz que vai fazer, que vai dar um parecer, inicia, começa a furar a rua toda e... A gente pensa que já vai iniciar a obra até hoje. Isso tem muitos anos, né?
Boa noite, Vitória. Boa noite para todo do Bem News. Agora, aqui é Helena Ribeiro de Sussuarana Velha. Passando, meu amor, para desejar a você uma linda e abençoada semana em nome de Jesus, viu? Eu sei que tá difícil, mas Deus no controle e no comando de tudo. Eliana Ribeira de Sussuarana Velha.
BNews agora!
Ave Maria, Eliana, obrigada, viu, minha irmã, por essa mensagem boa. Que Deus lhe abençoe sua família. Viu que seus dias sejam de paz, é isso que a gente precisa, de paz. Tá difícil mesmo, mas a gente segue. Ainda que seja muito difícil, a gente vai com coragem, cabeça pra cima. Olha, uma reportagem que chama atenção, nota já no BNews, a Coelba vai fazer um corte de energia em 12 bairros. Ah, já foi pela manhã isso.
Dia todo hoje.
Em 12 localidades aqui da capital baiana,
é? E hoje é só o primeiro dia, vão ter outros dias que vão ter outros bairros também que vão ficar sem energia ao longo do dia, né? A gente tem até, quem tá no YouTube vai ver a lista de bairros, passa aí pra próxima, Henrique, que vão ficar sem energia nessa segunda-feira e ao longo dos dias nessa semana. De acordo com a concessionária de energia, as interrupções fazem parte do cronograma de manutenção preventiva da rede e ocorrerão das 10 às 16 horas. Os serviços têm como objetivo reforçar a segurança das equipes e melhorar a qualidade do fornecimento de energia. Aí eles destacam aqui que os desligamentos podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de condições climáticas desfavoráveis ou por necessidade operacional. A orientação da Coelba é que os consumidores retirem os aparelhos mais sensíveis da tomada e evitem utilizar elevadores durante o período da interrupção. Então, tirem aí os eletrodomésticos, todos os aparelhos assim que correm risco, né, quando tem essas quedas de energia de queimar, para não acontecer isso. Os bairros atingidos são Boca do Rio, e aí no BNews você confere todas as localidades de cada bairro: Boca do Rio, Caminho das Árvores, 2 de Julho, Engomadeira, Federação, Itapuã, Jardim Armação, Ondina, Piatã, Pituaçu, São Cristóvão e Estela Maris. Em cada bairro desse tem ruas específicas que vão ficar sem energia ou que já ficaram hoje. Não sei se retornou ainda, se vai ser gradual essa volta, né, da energia. Mas, né, em cada bairro desse tem ruas específicas, ruas e avenidas e travessas que vão ficar sem energia.
Que beleza, hein, Coelba? Carolina Papa, direto de São Paulo, trouxe uma entrevista com Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, do MDB. Ricardo Nunes afirmou que a rejeição de quase 50% enfrentada pelo senador Flávio Bolsonaro pode ser revertida durante a campanha eleitoral. Para o prefeito de São Paulo, a estratégia deve se concentrar na comparação entre os governos petistas e as administrações conduzidas por aliados da direita. Essa matéria você confere no BNews. Acesse bnews.com.br. Carolina Papa, diretamente de São Paulo. Vai passar a semana toda lá e amanhã ela vai estar aqui ao vivo com a gente. Vamos botar o povo.
Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, galerinha. Tudo bem? Poxa, é de entristecer a gente que é mulher. Quando a gente acha que as coisas vão melhorar, a gente vê que só piora. A mulher não pode malhar, porque fica um tarado, um criminoso atrás. Se vai tomar um sol na piscina de casa, é submetida a uma violência dessa. Receber 10 jets pelo meio do corpo. A Aline Rosa, cantora, brilhante, cantando, recebe um copo no rosto. Os homens têm que tomar vergonha na cara. Estão achando que nascem de onde? Nasce de uma mulher. A gente precisa respeitar as mulheres. Boa noite, galera. Um abraço.
É isso, minha irmã. A gente precisa respeitar e fazer o mínimo, né? É o mínimo. Ter educação, respeitar o próximo. Tá demais. Infelizmente, tem fases que são piores e que parece que a gente só fala disso. Parece que o noticiário só tem isso. Mas como falar de outra coisa? Com os crimes acontecendo na nossa frente, embaixo do nosso nariz. É dentro de condomínio Alphaville, é dentro de um condomínio de Feira de Santana, é dentro de um metrô, é dentro de um ônibus. É num shopping, é o tempo inteiro. A gente vai precisar falar sobre isso mais e mais. Quarta-feira temos entrevista com o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Magalhães. 719-9654-2750. Você participa aqui com a gente da Itapuã FM. O BNews agora, segunda edição.
Boa noite, Vitória. Queria falar sobre essa entrevista aí que você vai levar esse cidadão aí para falar da Transalvador, né? Presidente, superintendente, melhor não levar, Vitória, sendo bem sincero. Esses caras vão chegar aí, vão falar as verdades dele, né? Vão, eles não vão ser contra a instituição, né? Não vai falar o que o povo tá falando, então não adianta, entendeu? Perda de tempo. Eu, na minha opinião, nem perdi esse tempo com esse rapaz aí. Ele vai falar um bocado de asneiras aí, que não sei o quê, que é assim, dessa forma, que os policiais, que os agentes trabalham dessa forma, corretamente, etc. Então, não adianta, é perda de tempo. Outra coisa que eu queria falar, Vitória, é sobre o Léo Lanches aí. Léo Lanches, eu conheço ele há muitos anos. que ele tinha loja de roupas, né, chamado Léo Modas. Eu comprava roupa com ele. Um cara trabalhador, honesto, conheço, certo? Foi uma atrocidade que fizeram com o rapaz aí. Eu espero que seja cumprida, né, a justiça, né, que essa policial aí, que seja investigado, na verdade. Enquanto não tiver investigação, né, precisa, a gente não pode acusar ninguém, mas a priori, pelo que a comunidade está dizendo, que há evidências muito claras, né, de que tenha sido ela que atirou no rapaz, né? Enfim, vamos aguardar as investigações, mas tem que haver punição, né? Tem que haver punição. Grande abraço, Fábio Carvalho, Paralela.
Ô, Fábio, tem que trazer os entrevistados. É claro que tem que trazer. Eles precisam prestar serviço ao povo, esclarecer as dúvidas. O superintendente da Transalvador, Diego Brito, já esteve aqui no BNews Agora, segunda edição. E você pode conferir a entrevista completa no YouTube, youtube.com/BNewsTV. Foi na semana passada, se eu não me engano, na quarta-feira. Aí você acessa a entrevista completa por lá. E virá, sim, o diretor-geral do DETRAN, Max Adolfo Passos Mendes. Vem o Coronel Magalhães, comandante-geral da Polícia Militar. A gente vai trazer vereador, vai trazer deputado, outros secretários também, né? Assim como a semana de sabatina para governo do Estado da Bahia, a semana de sabatina para senador. Não dá não para ser desse jeito não, Fábio. Me desculpe, mas eu preciso discordar da sua visão, né? É claro que você tem a sua postura, não adianta chamar, vai falar isso, nem perca seu tempo. Eu tenho outra visão, acho que precisa vir sim, precisa responder aos ouvintes, precisa ser cobrado e prestar o serviço, porque eles ocupam esse cargo e ganham muito bem para trabalhar. Bota o povo.
Boa noite, Vitória, boa noite, bancada BNews, Itapuã FM e todos os ouvintes. Só para fazer uma correção aí na fala do ouvinte, não pode comparar esses seres abjetos, esses monstros, com animais. Os animais não agem assim, apesar de serem, né, irracionais. E outra coisa, Vitória, você presta um bom serviço à sociedade, mas convide alguém para explicar sobre como votar, porque a população, parte da população ainda participa da prostituição eleitoral, ou seja, vende, troca o voto, e por isso que a gente ainda continua na contramão. Um abraço, Daltro, felicidades para vocês.
Ô, Daltro, obrigada, viu? Ótima sugestão, vamos trazer sim. Falar de eleições, falar do nosso papel, do nosso dever de cidadão, muito importante, obrigada, viu, meu amigo, pelas suas participações aqui sempre, vamos lá.
Vitória, boa noite, Cristiane de Castelo Branco. Vitória, solicitar aí ao prefeito de Salvador fiscal de lixo ali na porta do posto de Castelo Branco, Ceci de Andrade. Menina, todo dia que você chega, na hora que o lixo tá pegando, é uma carniça horrível.
Boa noite, Vitória, cliente motorista aplicativo, boa noite, bancada. Vitória, deve fazer uma reclamação aí, até para ver se melhora em questão de jogos. Eu sou torcedor do Vitória, mas também falo também sobre no Barradão. E ali na Bamô, no sábado, eu perdi duas corridas em frente à associação da Bamô ali no Nazaré. Eu perdi duas corridas trabalhando, eu sou motorista de aplicativo, trabalhando. E o pessoal fechando a via. A gente está perdendo o direito de ir e vir, porque os torcedores querem fazer o que quer na rua, Transalvador de braço cruzado, esperando as coisas acontecer. Quer dizer, se eu lapeio ou passo por cima de um pé de alguém, aí já vai criar um transtorno para mim, uma situação dessa, né? Posso machucar alguém. Porque o pessoal sentado também no calçadão e com o pé esticado para via, acho isso um absurdo. E aí, a seu Diego Brito aí, sei lá quem é que de direito aí da Transalvador, para ver se pode melhorar isso aí no dia dos jogos, tanto no Barradão como no, aí na Arena Fonte Nova. É inadmissível, pô. Obrigado aí, boa noite.
Fala, Vitória. Quem fala aqui é Paulo Chabecativo. Eu queria, né, ressaltar aí a questão que o colega fez, né, da sinaleira. ali perto do boteco, né? Um bar que tem ali na Pituba. Tá desde cedo, meu amigo. Tá praticamente o dia todo essa sinaleira assim, né? Sabe o que acontece? Hoje é segunda. O efetivo da Trans Salvador tá todo mundo de folga. Repare que toda segunda é isso aí. Você não vê muita gente da Trans Salvador dia de hoje na rua, porque eles estão de folga no comércio que fica cheio ali perto da prefeitura, né? Eles ficam babando ovo naquela região ali perto da prefeitura, ali no comércio, Secretaria de Saúde. Eles ficam tudo ali. Hoje só tinha uma viatura, entendeu? Então, dia de segunda-feira, tá todo mundo de folga, porque final de semana, Canetário, teve Fonte Nova, teve outros eventos em Salvador, aí já sabe, né? Aí é isso mesmo. Vamos pra frente, né? Ô, Vitória, a torcida da Sardinha acordou, né? Ressuscitou, né? Nosso time perdeu ontem, aí ressuscitaram. É isso mesmo. É a única emoção que eles têm. O time deles não faz nada. Um abraço, Vitória.
B-News agora.
É, meu filho, é o jeito deles. É o jeitinho deles, não adianta. E a gente merece ser sacaneado, não dá. Perder pro Remo, bicho, não dá. A gente achou que esse mérito seria só do Bahia, né? Essa grandiosidade de resultado, de perder sempre para o Remo, se tornar freguês e filho de Léo Condé. Mas agora a gente tá também ocupando esse posto. Tem que ficar calado e aceitar a pirraça. Que jeito! Agora vem Palmeiras, né? 9:30 da noite ainda, um horário bom pra quem acorda cedo. Pense no horário bom, 9:30 da noite. Saí do Barradão 12:30, chego em casa 2 horas da manhã, acorda no outro dia 4:40. Quem não quer um jogo desse? Contra o Palmeiras ainda, que com certeza vai ser uma goleada. É, pro Vitória, você pensou o quê? Obviamente que é pro Vitória. Não tem outra... E o pior que é a cara do Vitória, você sabe, né? Ganhar do Palmeiras. Você tá sacaneando?
Tô falando verdade.
Ah, eu tô achando um tom de deboche na sua fala. Hoje eu não tô muito bem não, viu, Fábio Gomes? Aliás, vou até encerrar mais cedo o programa de hoje. 6:58, minha gente, vem a Voz do Brasil e em seguida, Arena Futebol Itapuã FM. Fábio Gomes vai falar do que hoje no programa? Vem cá, dá um spoiler. Não mande, não mande como é que tá o trânsito, não mande críticas a Transalvador, não mande críticas ao governo do estado, à prefeitura de Salvador, porque Fábio vai dizer, aqui é programa de esporte, viu? Isso aí você deixa pra amanhã, 6 horas da manhã. O ouvinte que não acorda 6 horas da manhã quer fazer a reclamação naquele horário, irmão. Não, seu papel é aceitar, é acatar. E você me passa, você não quer trabalhar, não? Você acata a denúncia e me manda.
Pode deixar.
Ah, é só esporte. Isso tudo é preguiça, porque
pode
não quer trabalhar.
A partir de 8 horas da noite, pode mandar que eu passo o telefone de contato pessoal de Vitória Alves, que poxa, ela vai atender você.
A pessoa questionando fila de regulação, a pessoa questionando buraco.
Você tá bem?
Lixo.
Tudo bem?
Não, claro que não. Quem tá bem?
Eu vim pra cá.
Tem alguém
eu
bem?
Eu vim fazer o que aqui no estúdio uma hora dessa? Só tomar pedrada? E ó, vou dizer o seguinte, anote aí, Vitória ganha os 4 próximos
tchau,
jogos.
Minha gente. Obrigada a todos. Amanhã eu tô aqui.
O Palmeiras.
Tchau, Everton Bruno.
B-News, o portal de notícias que mais cresce na Bahia.
Alô, Penição Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É.
Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. 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 Oxi, oxi. Samba na rádio que eu sou fã.
Em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. as notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
Estatuto da Igualdade Racial completa 16 anos.
Um marco legal no fornecimento de direitos e geração de oportunidades.
E quem conversa com a gente sobre os avanços da lei é Bárbara Oliveira, secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial.
O estatuto, ele fez um processo de trazer como responsabilidade para o Estado brasileiro a obrigação de enfrentar o racismo nas suas políticas, nas suas ações.
Proteção no ar.
Na hora de escolher o que as crianças assistem e jogam, a classificação indicativa é a maior aliada de pais e responsáveis.
A classificação indicativa leva em conta se a produção exibe cenas de violência, se há conteúdo sexual ou de nudez, ou se faz uso ou referência a drogas lícitas e ilícitas.
Cultura.
Teatro Amazonas em Manaus e o Teatro da Paz em Belém são reconhecidos como patrimônio cultural do mundo. Luana Karen.
Os teatros passam a figurar juntos na lista do patrimônio mundial cultural da Unesco, com o nome Teatros da Amazônia.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Brasil e Coreia do Sul assinaram 5 memorandos de cooperação nas áreas de educação, energia, tecnologia industrial, atividades espaciais e esportes.
Os documentos foram assinados durante a visita do presidente sul-coreano Lee Jae-myung ao Brasil.
Os dois países vão fortalecer a cooperação em atividades espaciais pacíficas, biocombustíveis e energia limpa, intercâmbio entre universidades e atletas e incentivo à pesquisa e inovação.
Brasil e Coreia do Sul também retomaram as negociações para um acordo comercial entre o país asiático e o Mercosul.
Em 2025, o intercâmbio comercial entre os dois países chegou a 11 bilhões de dólares. O Brasil também abriga a maior comunidade coreana na América Latina.
A campanha Julho Verde chama a atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço.
Feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão persistente e caroços no pescoço são alguns dos sinais que não devem ser ignorados.
Saiba como prevenir a doença na reportagem.
Uma ferida na boca que não cicatriza, rouquidão prolongada ou um caroço no pescoço. Sintomas que muitas vezes são ignorados, mas que podem ser sinais de alerta para o câncer de cabeça e pescoço. Foi o que aconteceu com a aposentada Karina Oliveira Souto, de Brasília. Hoje, em tratamento, ela transforma a própria experiência em um alerta para que outras pessoas não adiem a procura por atendimento.
O câncer não espera. Hoje, quanto mais você descobrir esse diagnóstico mais rápido, melhor sua chance de cura.
Segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, o Brasil deve registrar mais de 780 mil novos casos de câncer por ano até 2028. Desse total, cerca de 40 mil serão de câncer de cabeça e pescoço. O problema é que a maioria ainda é diagnosticada tardiamente. E é justamente para mudar essa realidade que a campanha Julho Verde reforça um alerta. Identificar os sintomas cedo pode aumentar as chances de cura. O câncer de cabeça e pescoço reúne tumores que atingem regiões como boca, garganta, laringe, nariz, tireoide e pele da face e do pescoço. Entre os principais fatores de risco estão o tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas e a infecção persistente pelo HPV. Quando descoberto precocemente, as chances de sucesso do tratamento aumentam e o risco de sequelas diminui, explica Isabela Costa Santos, chefe e substituta do setor de cirurgia de cabeça e pescoço do INCA.
É importante a gente entender que quanto mais cedo essa doença é diagnosticada, melhores são os resultados. Em qualquer lugar do mundo, se você pode tratar um tumor no estágio inicial, nós estamos falando de índices de cura muito melhores, né? E altos.
A prevenção passa por hábitos saudáveis, alimentação equilibrada, higiene bucal, prática de atividade física, proteção contra o sol e vacinação contra o HPV, oferecida pelo SUS para crianças e adolescentes na faixa indicada pelo Programa Nacional de Imunizações. E a vacinação é um grande aliado no combate à doença, destaca o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Júlio Tabosa Salles.
A vacinação contra HPV é fundamental para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço, fundamental das doenças.
essas laringes. Precisamos trabalhar isso e fazer de maneira muito efetiva. E isso é fundamental. O Brasil já tem hoje 82, 83% de cobertura entre as meninas, cerca de 60%, um pouco mais, um pouco menos entre os meninos. Precisamos subir mais o patamar de cobertura entre os homens para que a gente possa chegar naquilo que é ideal.
Ao perceber sintomas persistentes, como feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão prolongada, dificuldade para engolir ou caroços no pescoço, a orientação é procurar a unidade básica de saúde mais próxima. Se houver necessidade, o paciente é encaminhado para exames e atendimento especializado.